Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, meus amores, bem-vindos, Consultório de Família na área. Sejam todos muito bem-vindos para nosso encontro de toda semaninha por aqui com você, você e a sua família. Eu espero que seja um belo de um encontro. Aqui comigo também Daniel Mendes, bem-vindo, querido.
Muito obrigado, Darley, de privilégio estar aqui com você mais uma vez.
Obrigada, sabe que eu dou uma olhadinha assim no crachá, porque vai que, né?
Eu sei como é que é.
Nessa altura da vida. Amados, vamos juntos por aqui, Daniel Mendes vai traduzir as suas perguntas aí de casa, manda pra gente, interage, aquele momento de a gente falar sobre famílias, relacionamentos, os nossos boletins de ocorrência na vida, né, Daniel?
É verdade. Já tá chegando o primeiro aqui, Darleide, ó.
Manda.
Ó, Darleide, meu irmão conseguiu vencer as drogas há alguns anos, mas a família continua tratando ele como se fosse o mesmo adolescente irresponsável de antes. Tem um jeito de reconstruir a confiança quando o passado parece nunca terminar?
A gente precisa levar em conta que essa família tornou-se dependente junto do filho, quando ele estava dependente da droga que usava. É o que nós chamamos de codependência. E esta, a família, o sistema familiar de pessoas envolvidas com drogas, qualquer tipo de vício, enfim, dependências gerais, essas famílias precisam de cuidado também. Elas precisam ser tratadas também. Então eu diria que o processo que essa família precisa para se recolocar no seu devido lugar e também deixar que o outro, assumindo suas responsabilidades, assumindo a nova fase, depois que parou de fazer uso, pelo que eu entendi, já não faz mais, ou coisa assim, cada um vá tomando pé da sua jornada, da sua caminhada, das suas responsabilidades, para que ninguém fique sustentando o outro por uma vida inteira, impedindo de amadurecer, de crescer. Então, eu diria que, pontualmente, essa família precisa ser tratada para se dar conta de que já não precisa mais manter esse mesmo padrão de codependência.
Muito bem. Darleide, meus dois filhos já passaram dos 40 anos. Cresceram juntos, mas hoje não conseguem ficar na mesma mesa por mais de meia hora. O mais triste é que eles nem lembram mais exatamente por que começaram a se afastar. Como irmãos chegam a esse ponto?
Porque a gente considera que irmãos, por serem irmãos, não tenham feridas profundas a serem tratadas. Nós pensamos muitas vezes que apenas o laço consanguíneo é suficiente para resolver mágoas, para curar feridas. Mas se nós não sabemos nem ao menos nomear o que nos aconteceu, significa dizer que há algo que está há muito tempo estancando esse relacionamento e o impedindo de ser um relacionamento maduro. Como assim não sabemos mais? Significa dizer que foi há muito tempo que se afastaram, que se feriram, que se machucaram. E que não houve uma intervenção para trazê-los de volta à possibilidade de recomeço, de relembrar que são irmãos e o que significa isso para além de ter o mesmo sangue um do outro. E pensar o que foi a família nesse período, como os demais silenciaram, como as demais pessoas envolvidas, os pais, por exemplo, os outros irmãos, se há outros irmãos, como é que permitiram que se silenciasse essa amizade, esse relacionamento? Ninguém mais na família lembra? É um segredo somente dos dois? É algo que houve somente entre eles? É um segredo para todos? Enfim, perguntas que a gente precisa fazer, alargando a visão sobre isso, porque, Daniel, as coisas não acontecem somente com uma pessoa na família. Quando uma pessoa é atingida, toda a família o é. Quando alguém da família é ferido, todos estão feridos. Não, nós não dissemos nada. Não, nós nem estávamos lá. Todos ficam feridos, nós somos um sistema. Então, ao pensar que esses dois irmãos estão afastados por longo tempo, a família se manteve afastada por muito tempo. A família permitiu, a família está ferida, a família silenciou, é todo mundo corresponsável também. Lembra que anteriormente eu falei que há uma codependência quando há um que é dependente químico, dependente do vício que seja, ele está relacionado a essa família tão intimamente que os membros dessa família estão junto com ele no mesmo processo de adoecimento, ainda que não faça uso da droga, mas emocionalmente é tão forte a relação que seja protegendo, seja abandonando, seja criticando, seja brigando, ou seja super protegendo, quando, como acontece muitas vezes com relação aos pais e os filhos, estão com tudo isso ligados intimamente, adoecidos intimamente. Nesse caso, houve um desligamento. Toda a família se desliga. Então volto a dizer, lembre-se disso, não existe aquela velhíssima fala a respeito de um que é diferente dos demais, dizendo ser a ovelha diferente da família. Não, não tem uma ovelhinha diferente na família. Todos são ovelhinhas, todos participam, são do mesmo rebanho. Apenas alguns vão agir e reagir de diferentes maneiras, mas está correlacionado com a dificuldade do outro. Então eu diria que para a família, ou se quiser pontualmente dar a eles a oportunidade de um recomeço, se não se dão conta de como aconteceu e nem de como recomeçar, uma intervenção de um terceiro. Uma terapia de família, um terapeuta sistêmico, uma terapia ou um conselheiro ou alguém com sabedoria para administrar o relacionamento, o conflito, e se eles estiverem disponíveis, é claro.
Isso pode ser um sinal de alerta, por exemplo, ao caso da família não saber também o porquê desse afastamento da rede, porque parece que não há diálogo ali, né? Porque embora talvez essa própria mãe não saiba o porquê, então será que nunca conversou com o filho ou conversou com outro, né? Já que não conversou, conversaram os três juntos para saber o ponto, porque ninguém sabe o que aconteceu, pode ser um ponto aí.
Entende? Absolutamente, você vai no X da questão. É essa família silenciada, todos estão envolvidos. Não é uma intriga somente dos dois, é exatamente isso. Como a mãe que está preocupada, diz: os meus filhos, 40 anos, eles não se falam, não se conversam, não têm relação. Sim, mas a mãe não saber, o que houve? Não perguntar, é exatamente isso que você pontua. O problema de um, no caso desse, de dois, é a família, é um problema de todos. Todos silenciaram, todos permitiram que isso caísse no esquecimento, todos foram, patrocinaram de alguma forma chegar nesse lugar. Mas e o que fazer agora? Vamos então sentar como gente grande, já que são todos agora adultos, né? Estão adultos se dando conta disso? Essa mãe, com todo o amor, com todo o respeito que ela carrega por ser mãe, abordar um filho, abordar o outro, promover um reencontro, mas não por força, mas por amor, por graça, por algo que possa realinhar as relações em família. E claro, né, gente, o tempo inteiro nós vamos nos lembrar de que somos necessitados de orar, de pedir que o Espírito de Deus traga sabedoria, traga pacificação ao coração, mas essa é uma questão, portanto, de todos.
Muito bem, mais uma pergunta chegando por aqui. Darleide, meu marido não bebe, não fuma e não usa drogas. O problema é que ele passa horas e horas em apostas online. No começo parecia só diversão, mas hoje vivemos escondendo contas, mentiras e dívidas. Como podemos conversar e resolver esse vício?
Veja bem, eu estava lendo outro dia alguns dados que ainda estão sendo reorganizados com o passar dos dias, tem sido muito rápido o número de pessoas que têm ingressado nesse mundo de apostas virtuais. Você acredita que há um número significativo de evangélicos envolvidos? Significativa a presença de evangélicos. Aí eu faço a pergunta: de que tipo de evangelho nós estamos falando? Frequentar uma igreja? Ah, eu frequento uma igreja evangélica, eu sou evangélico, mas nós não estamos vivendo ou respirando, experimentando o real evangelho, que não nos tem blindado de sermos atraídos para este lugar tão miserável, ao ponto de você comprometer as suas finanças, a sua família e, por fim, a sua dignidade, a sua saúde mental. Há um número de pessoas que chegam a uma aflição tão grande e recentemente houve mais um caso de alguém que tirou a própria vida, de tão desesperado que ficou em função de muita dívida na qual se envolveu e deixou a família à mercê. E agora à mercê dele próprio, ou seja, não tem mais a sua presença. Olha o nível de desespero. Será que nós não estamos olhando para essa realidade e identificando que essa é uma armadilha que foi posta com a liberdade dada pelas leis vigentes atualmente em busca de dinheiro, de consumir pessoas, de destruir a paz das pessoas? E não adianta, ao final, aparecer uma legenda dizendo consuma moderadamente. Seja responsável, não jogue, ou seja, jogue moderadamente, como se diz a respeito de bebida alcoólica. Bebida alcoólica deveria ser zero gole.
Verdade.
Não tem o beber socialmente.
Uhum.
Da mesma maneira, não tem o jogar de brincadeira. Eu tô jogando de brincadeira. Tá apostando um real, você é tão estimulado, mas é só um real. Daqui a pouco você jogou 100 vezes, portanto você jogou 100 vezes e 100 reais no lixo. Sem contar as dívidas que vão rolando, porque você só perde. E vai a ganância humana, a angústia que vai resultando disso. Então, o que dizer? Olha, se você vir alguém que está andando pelos trilhos, e você sabe, daqui a 5 minutos passa o trem, você não vai dizer assim, olha, como eu vou abordar aquele que está andando pelos trilhos, para avisar para ele que o trem está chegando? Já se passaram 4 minutos. Daqui a pouco se passaram 3 minutos e você está pensando como abordá-lo. Está vindo, o trem está chegando. Você precisa fazer de tudo. Gritar, chamar, puxar pelo braço. Você precisa fazer o movimento que puder fazer para chamar a atenção do outro de que ele está correndo perigo. Então, como fazer? Como for possível. Como é que você aborda sobre qualquer outro tema importante na vida? Ah, eu tenho medo da reação. Você não pode ter medo da reação de agora, porque você tem que temer o que vai vir depois. Você tem que considerar a gravidade do que está por vir. Então, você já percebe um movimento de alto prejuízo nas relações, na economia da família. Portanto, você precisa chegar junto, sentar do lado e dizer, vem cá. Para onde você pensa que está indo? O que você acha que está fazendo da sua vida? Você não é só, você é família. Você não é o dono da casa, nós somos família. Você não é o cara, o profissional, o que banca, o que traz o dinheiro para casa. Nós somos uma família, nós somos um sistema, nós somos um casal, nós estamos juntos. Lembra que eu sou carne da sua carne, osso dos seus ossos? Lembra que nós estamos juntos porque der e vier? Então eu vou ficar aqui junto de você. Você vai jogar e eu vou estar junto aqui com você. Você vai jogar junto comigo? Eu não vou largar de você. Eu não vou abandonar isso aqui com você jogando e lançando fora a sorte da nossa família. Portanto, tem que fazer de tudo, Daniel.
É bem complicado. E você lembrou bem, Darlide, porque algumas pessoas falam assim, não, mas existem aquelas que são legalizadas pelo governo. Mas o interessante é que é o mesmo governo que legaliza, por um lado, né, de uma forma geral, aqui não é tratando de política, mas de uma forma legal, agora o governo, com a medida que teve para o brasileiro sair das dívidas, mas tem um porém lá, nas entrelinhas tem que aquele CPF fica proibido de apostar.
Exato.
Justamente porque o governo reconhece que, uma vez que faz uma medida para ajudar as famílias, e se as famílias saírem da dívida e tiver um pouco mais de dinheiro, para ela não voltar para as dívidas, entrando novamente em casas de apostas e jogos legalizados. Então, realmente é algo que chama atenção também para isso, que até o próprio governo, de uma forma geral, reconhece isso, né?
Ainda que haja algum subterfúgio na aplicação disso, a verdade é uma, Daniel. O sistema não colabora para que nós tenhamos uma vida equilibrada, saudável, feliz de verdade. O sistema nos consome. Eu estou falando do sistema de mundo.
Uhum.
Um sistema capitalista, uhum, cruel, onde o que está em jogo é vender, consumir. Então nós adoecemos porque consumimos muito, porque trabalhamos muito para consumir, e depois nós vamos ao psiquiatra porque consumimos muito, e aí nós precisamos tomar muito remédio para sair daquele ciclo de adoecimento. Abrem-se casas de apostas, abrem-se as bets legalizadas, e agora é uma possibilidade de quê? De ganho. De fazer circular dinheiro. E as pessoas vulneráveis em busca de algo melhor, e vulneráveis especialmente porque tem uma natureza que é muito chamada a se rebaixar ou fazer qualquer coisa em busca de ser feliz, de saciar sua sede, sua fome, para se manter de alguma forma vivendo, mesmo que precariamente. Aí esse mesmo sistema vem me oferecer uma solução. Vem me oferecer um jeitinho, vem me oferecer um impeditivo, vem. Mas eu sou consumida, você é consumido, outro consumido. Então é algo que a gente olha para o mundo e diz assim: se nós não contrariarmos esse sistema, se nós não formos vencedores pelo verdadeiro evangelho, nós seremos derrotados por esse modo de vida. Então, por isso que eu comecei dizendo assim: se os evangélicos estão jogando, se os evangélicos estão viciados em jogos, apostas eletrônicos e outros vícios, então não é falta de eficácia do evangelho, é falta de nós nos permitirmos sermos consumidos, como diz a palavra, consumidos por uma experiência profunda com o verdadeiro evangelho, que é o único que pode livrar-me de mim mesma, dos meus desejos, da minha ganância, do meu vazio. Não é do nada que nós lemos a palavra e deveríamos ter aquilo como a máxima da nossa existência de fé, quando Jesus disse que quem comer do pão, que ele próprio se apresentando como pão, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, não terá fome, não terá sede. Se nós não estivermos, Daniel, saciados de Jesus, saciados na graça, se nós não estivermos seguros de que somos perdoados, de que somos amados, de que em face de uma vida difícil como ela for, ou com as facilidades que ela me trouxer, nada poderá tomar de mim, ou deverá tomar de mim, o lugar que Jesus Cristo ocupou. Então, quanto destes que estão apostando, viciados, consumindo e sendo consumidos, o quanto eles estão em busca de preencher um vazio na alma? O quanto eles estão em busca de se encontrar em algum lugar de performance, de status, enfim, o que seja? Nós só temos como verdadeiro antídoto, Daniel, o evangelho de Jesus Cristo. O mais vai ser remediar. Eu vou fazer uma terapia para remediar, e isso tem o seu lugar. Remediar daqui, remediar dacolá, o governo tomou essa iniciativa, o médico tomou aquela, o laboratório, a sociedade, a lei, todo mundo vai se movimentando daqui, dacolá, mas é tudo remediar.
Verdade.
Agora, alma preenchida, alma satisfeita, é somente com Jesus. E eu estou falando dessa maneira porque eu sei que a maior parte dos que nos ouvem são cristãos. E eu estou falando também na perspectiva de como os cristãos, naquele percentual que eu lia, cerca de 37, eu vou me ater a não dizer os números exatamente, porque eu posso errar para mais ou para menos, mas é um número importante de evangélicos jogando, apostando, perdendo, tornando-se escravos. Então, por isso eu estou falando de, mais uma vez, ou nós nos voltamos para o verdadeiro evangelho, ou nós estaremos à mercê desse mundo caótico que nos está enlouquecendo e nos matando.
Verdade, Darleide. Muito bem, mais uma pergunta chegando por aqui. Darleide, meu esposo e eu não gritamos mais. Descobrimos algo pior: a indiferença. Passamos dias sem trocar uma conversa verdadeira. É como morar com um colega de quarto que conhece todos os meus segredos. Como um casamento sobrevive quando o amor dá lugar à indiferença.
E isso é algo que vai, aos poucos, minando o relacionamento. E quando ela percebe, ou ele percebe, mas no caso, ela percebe, já se passou um tempão, Daniel. Mas chega uma hora em que é impossível não se dar conta, não declarar o que está diante dos olhos. E ao dizer isso, eu chamo a atenção dos casais porque nós trabalhamos bastante e isso justifica muitas vezes estarmos distantes. E sendo justificadores, nós protelamos ou adiamos uma resolução. Porque tudo que é justificado não ganha o mesmo peso ou urgência para ser resolvido, porque já está justificado.
É verdade.
Por exemplo, o que nos impede de usufruir do perdão de Deus? A autojustificação. Se diante de um pecado, reconhecidamente pecado, eu justifico tal como: matei por quê? Roubei? Ah, roubei porque foi necessário. Levantei falso testemunho? Ah, mas porque foi necessário. Se você justifica a cada pecado cometido, obviamente você não se lança ao arrependimento e ao pedir perdão. Não sendo assim, reconhecido o seu pecado e você não sendo levado a considerá-lo como necessitado de ser abandonado e você de ser justificado por Cristo, você permanece no pecado. Me fiz entender?
Sim, claro.
Então, se eu justifico o meu distanciamento, o meu afastamento, o silêncio em família, enfim, o que quer que seja que eu justifique desse relacionamento, vai adiando que eu tome alguma iniciativa de resolução. Então, a pergunta 1 é: como foi que vocês foram se distanciando? O que foi que aconteceu? Por onde vocês andaram? E aí eu lembro de como deva ter sido, e de fato a palavra vai dizer como foi, que Adão e Eva ficaram distantes. Mas como eu fico pensando é, em que momento Eva se distanciou de Adão? Como foi que ela foi andando para longe? Estava o quê? Cantarolando, vendo flores e pássaros e frutas. E o que, que ela foi fazendo? E Adão foi caminhando para onde? Em qual direção? Onde ele estava? Que não foi rapidamente ao encontro dela? Ele não sentiu falta? Eu analiso assim, por onde Adão andava quando Eva se afastava. Será que ele não disse: Eva, meu amor, onde você está? Será que ela não ouviu a voz? Ou ele esqueceu-se de por onde ela andava por um instante? Então, para dizer que às vezes um vai se afastando do outro e o outro não percebe. Outras vezes vai perceber e vai, como eu disse antes, justificar.
Mora o perigo aí, né?
Então, bom, isso pensando no processo. Agora que ela se deu conta, você não pode ir por outro caminho senão o retornar. Voltar ao primeiro amor. Voltar onde caiu a primeira vez. Voltar onde esqueceu a primeira vez. Voltar de onde vocês se afastaram pela primeira vez. Vamos voltar. É sentar e dizer para o outro: eu quero voltar. E ele vai dizer: voltar para onde? Voltar para casa da sua mãe? Vai que ele diz: boa ideia. Não, não dá espaço, não dá ideia. Voltar para onde? Quero voltar para você. E quero que você volte para mim. Volta para mim. E eu estou disposta a voltar para você. Porque eu andei longe, você andou longe, agora parece que nós somos só aqui administradores de uma casa, de uma vida, de uma empresa. Volta para mim. É daí que vai começar, Daniel. Voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro encontro, voltar às primeiras memórias. Às vezes isso começa com você abrindo o álbum de casamento. Às vezes começa em relembrar, contar histórias de como foi que se conheceram. Amor, você lembra do dia que você me conheceu? Quando eu te vi? Amor, você lembra o dia que você me pediu em namoro? Lembra do nosso noivado? Lembra do que a papai falou? Lembra? E a mamãe que ficou vermelha quando você chegou em casa para pedir namoro? Você lembra que meu irmão não gostou de você? Você lembra na festa? E aí ele vai: amor, você lembra? Ah, aquele, eu tinha ciúme de você com aquele seu amiguinho lá da... E aí você, daqui a pouco, você vai retomando a emoção, vai vindo à tona outra vez o sentimento, vocês vão lembrando um ao outro de que vocês têm uma história, vocês começam a rir. Vê se não toca em assuntos difíceis, hein? Mas vocês começam a rir, começam a relembrar que vocês são casal. Amor, vamos aqui. Hoje é um dia, eu chego em casa, sei lá, e preparo um jantar diferente. Ou ele vai chegar e dizer: vamos sair, amor, um pouquinho, só nós dois? Deixa as crianças aqui com a mãe, enfim, o que seja. Ou seja, criar estratégias de retomar o relacionamento. Isso não é difícil se nós não formos orgulhosos. Daniel do céu, o orgulho...
Esse dá trabalho, né?
Destrói qualquer relacionamento. Meus amores, nós vamos fazer aqui uma pausa bem rapidinha, nós vamos para o intervalo, esperamos você no consultório que começou agorinha e já terminou a primeira parte. A gente espera você, né, Daniel?
Exatamente, já estamos de volta.
Meus amores, estamos de volta. Esse é o seu consultório de família e eu de cara já quero oferecer para você a revista Sem Tabus. Revista que trata sobre sexualidade, sobre amor, sobre resposta emocional positiva, relacionamento profundo, casamento segundo a Bíblia. Nós vamos tratar ali sobre algumas dificuldades do relacionamento íntimo do casal. Mas olha, serve para noivos, para namorados. É uma revista que é para abençoar a todos, viu? Ali nós vamos falar também sobre pornografia. Isso tem sido uma dificuldade para muitos casais e para os solteiros também, viu? Que acaba arrastando para dentro do casamento e ai, 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 se você soubesse os males que a pornografia causa, vou te contar, hein? Numa medida que se fizer um uso constante, contínuo da pornografia, a massa cinzenta diminui. A cognição fica mais lenta. O indivíduo perde um tanto da capacidade de tomar decisões maduras e inteligentes. É um problema sério, mas nós não queremos ficar daqui só dizendo para você, é errado, é pecado, isso você sabe. Nós queremos oferecer para você a oportunidade de recomeçar, de rever, de fazer de novo, de abandonar essa prática e viver uma vida livre, como um dia você foi livre. Fazer de novo uma experiência de vida feliz, leve, livre, satisfatória no seu relacionamento conjugal, na sua vida íntima, para você receber em casa gratuitamente, porque não paga, né, Daniel?
Exatamente, totalmente de graça, é só pedir agora, mandando pra gente aqui pro nosso WhatsApp, né, Darlene? 12981510081.
Muito bem, vamos repetir,
12981510081.
Muito bem, pede aí a revista, nós vamos mandar para você, vai chegar no seu endereço pelo correio. Sabe que nós estamos também, Daniel, com um curso que as pessoas fazem imediatamente pelo WhatsApp?
Exatamente, é? Podem começar agora, inclusive, totalmente seguro, ninguém vai ficar sabendo de nada que você buscar ali das informações, seja para ajudar alguém ou você mesmo fazer.
Eu só não lembro o número da Esperança. Bia, manda pra gente aqui, se você não souber.
É, mas pode mandar também pro WhatsApp da rádio, né? 12981510081. Escrever vício, que aí a gente envia o número correto.
Ah, legal, legal. Pode mandar. Compulsão alimentar, compulsão em compras, compulsão por sexo, enfim, todas essas demandas dolorosas, viciantes, que muitas pessoas sofrem com elas, é só pedir aqui que você vai receber imediatamente no seu WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente, tá? A Sara Gouveia, que é lá de Portugal, também quer. Manda aqui no WhatsApp da rádio, não é no meu pessoal, é no da rádio. A palavra, por exemplo, vício, e nós vamos mandar aí no seu WhatsApp agora para você começar a estudar. Vai ser uma bênção para sua vida, viu? Vamos continuando por aqui, Daniel. Que perguntinhas temos?
Temos aqui a pergunta chegando, Daniel. Diz assim, Darleide, minha mãe passou anos tentando salvar meu pai do alcoolismo. Hoje ele está bem, mas ela parece emocionalmente destruída. Como alguém se recupera depois de viver décadas tentando salvar outra pessoa?
É disso que se trata quando as pessoas dizem, mas Darleide, você tem que ser mais insistente. Você precisa dizer às mulheres para serem mais insistentes para ficar no casamento, para salvar o casamento. E por acaso, o fato de sermos mulheres nos torna salvadoras?
Não.
Porque, Daniel, eu entrei ali numa livraria cristã, livros maravilhosos. Aí eu me deparei com um título de um livro que é assim, Como Orar pelo Seu Marido até o Milagre Chegar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu registrei e dizer o nome certo. É assim, Orando Como Nunca pelo Seu Marido. Olha que título legal, né? Uhum. Orando Como Nunca pelo Seu Marido. Aí eu perguntei pro moço lá na livraria, você tem um livro par desse aqui? Um livro que diga assim, orando como nunca pela sua esposa. E ele disse, não tem. E eu disse, vocês precisam reivindicar isso. A impressão que dá é que os homens não oram. A impressão que dá é que só as mulheres que devem orar.
Exato.
Ué? Homens e mulheres são convidados a orar? A oração do Pai Nosso Jesus ensinou para os seus discípulos. Não tinha nenhuma mulher ali com eles, inclusive, tinha homens. E Jesus vai dizer para eles, sejam insistentes na oração, sejam insistentes na oração. Mas alguém convencionou de que orar para salvar um casamento é coisa da mulher. E aí nós vamos fazer um livro para que mulheres orem até... Enquanto essas mulheres estão orando, o que é plenamente abençoador, plenamente bíblico, plenamente da parte de Deus que assim o façamos, mas para além disso, eu vou dizer que não sou eu a pessoa que vai insistir para que outra fique num relacionamento em que ela está sendo quebrada aos pedaços todos os dias e depois vai ser largada como um nada na vida e quem vai estender a mão? Quem vai levantá-la? Quem vai juntar os seus caquinhos? Quem vai agora colocá-la de pé para ela se ver vivendo com qualidade, com identidade, com amor, com gosto pela vida? Em que texto bíblico está escrito, em que contexto bíblico está escrito de que uma mulher deva dar a vida pelo seu marido, pelo seu casamento ou por quem quer que seja? A palavra vai dizer que homens devem dar a vida pela esposa como Cristo deu. Isso explicitamente está escrito. Vejam, eu não estou dizendo com isso que não devamos fazer o que for necessário fazer para que tenhamos um casamento, porque senão pode ser que alguém pense que acaba dobra na esquina, qualquer esquina da vida, você vai deixando um casamento para trás. Nunca, jamais. Nem homem nem mulher. Todos devem, porém, trabalhar com afinco por esse casamento. Todos estão envolvidos nesse casamento, não somente um, e o outro está dispensado disso. Ah, mas é que só as mulheres têm percepção espiritual. Ah, porque as mulheres é que sentem. Ah, porque as mulheres é que. Mas são as mulheres que estão aí destruídas. E muitas delas tão destruídas, destruindo outros. Destruindo a família, se destruindo e destruindo a outros com suas feridas abertas. Então, o que fazer com essa mulher que sobrou? Com esses pedaços que sobraram, Daniel? Vamos socorrê-la? Vamos estender a mão? Vamos levá-la a ter uma percepção de si? Vamos levá-la a considerar um recomeço? Os anos perdidos, sofrimentos, traumas vividos, tem um jeito de ampará-la para que ela sofra menos? Tem um processo terapêutico? Tem um processo de acompanhamento? Tem um processo de aconselhamento? Tem um discipulado para essa mulher? Tem um abraço? Tem um carinho? Tem uma caminhada com ela? Tem pessoas? Tem amigas? Tem igreja? Tem alguém que se importe? Então, esse é o caminho. Agora, aproveito como eu fiz antes e volto a dizer... Não é justo que nós lancemos pessoas numa situação destas, como que fazendo-as acreditar que ao final elas terão vitória. Nem sempre, porque se nós nos esquecermos do que significa ter livre arbítrio, Daniel, nós vamos perder de vista a possibilidade de o outro nunca considerar aceitar o convite do Espírito de Deus. Eu vou orar para sempre por alguém, até o meu último dia de vida eu vou orar. Mas eu preciso permanecer na companhia dela enquanto ela me destrói até o meu último dia de vida? Você entendeu?
Uhum.
Eu estou admitindo entregar a minha vida. Sou machucada, ferida todos os dias, por uma vida inteira. E alguém está me dizendo, ora, ora para que essa vida seja transformada, ora para que ele seja salvo, ora para manter seu casamento, ora, você ora. Mas você precisa orar neste ambiente? Você precisa orar nesta companhia?
Uhum.
Não faz sentido. É como você lançar alguém no precipício. E dizer a ela, olha, desce aí no precipício, mas pode ser que lá no fundo do poço você encontre a solução. Não, gente, não me faça uma coisa dessas, não.
É verdade, Darleide, muito bem. Tá chegando aqui mais uma pergunta que diz assim, Darleide, meu esposo e eu estamos juntos há 25 anos. O problema é que não consigo lembrar quando foi a última vez que nos divertimos juntos. Como um casamento pode morrer... Não por tragédias, mas por excesso de rotina. E tem solução para isso?
Não é excesso de rotina, gente. Não. A resposta para a sua pergunta se assemelha bastante, ao meu ver, à resposta que eu dei anteriormente, aquele casal que já são dois amigos dentro de casa e não fazem mais nada do que pagar contas e de vez em quando uma refeição juntos e etc, etc. Não é a rotina. Rotina é uma vida organizada, rotina é uma vida planejada. A nossa mente, o nosso cérebro, o nosso movimento de vida exige rotina. Hora de dormir, hora de acordar, o trabalho, etc, etc. A questão é que nós não inserimos ou deixamos de inserir na rotina algo que favoreça a manutenção do casamento, do relacionamento. A gente faz manutenção na unha. Toda semana eu tô lá na manicure fazendo a manutenção, limpando, lixando, bem bonitinho. Faz a manutenção do cabelo. Cortou o cabelo, você volta no cabeleireiro, aí tira as pontinhas, né? Assim, apara as pontinhas.
Exato.
Daniel, eu sei que isso já não é assim uma prática da sua rotina, mas é da barba.
Barba toda semana, né?
Não é?
Toda semana, religiosamente.
Você deixou, porque nós mulheres nos preocupamos mais com o cabelo, né? Vocês estão na onda da barba que pede manutenção, não perde?
Toda semana.
Sua barba cheia, uma barba longa, encorpada, você faz a manutenção. Nós fazemos a manutenção do carro.
Exato.
Olha só! Faz a manutenção do carro, você faz a manutenção da geladeira, você faz a manutenção da casa, você faz a manutenção das coisas. Como que vocês não fazem manutenção do relacionamento? É claro que esse casamento vai entrar numa onda de assim, estamos aqui. Oh, que medo, quem é você? Meu Deus, você é minha esposa? Você é meu marido? Por onde você andava? Eu achei que você só era pai dos meus filhos. Eu achei que você só era o provedor. Aí eu achei que você só era mãe dos meninos. Eu esqueci que você é minha mulher e que eu preciso manter esse relacionamento como marido. Eu esqueci que você é meu marido. Eu esqueci de fazer a manutenção do nosso relacionamento. É disso que se trata. É uma rotina que não incluiu nela a rotina de manter. Então você largou-se aí, como diz o velho ditado, como Deus plantou batatas, joga a batata aí e deixa. Lá na nossa chácara, a gente é muita gente, né? Meu marido, que eu nunca vi um jornalista gostar tanto de roça.
Esse gosta, né? E conhece tudo, né?
Olha, ele plantou assim um tantão de aipim, macaxeira, mandioca, como você queira chamar. Plantou um tantão. Ele planta em janeiro, lá pro mês de junho, agora a gente tá colhendo. Plantou e deixou. Plantou e não voltou lá. Quando a gente volta lá, aquele negócio produziu, tá embaixo da terra, a gente arranca aquilo, suculentas, maravilhosas. Mas isso é o aipim. Não pode ser o meu relacionamento.
Verdade.
Não pode. E se passar daquele período, dado os 6 meses mais ou menos, a plantação vai se perder, porque ela vai ficar dura, ela vai ficar sem sal e perder o sabor. Ou seja, depois de 6 meses, mesmo algo que durante tanto tempo fica lá sozinha, se eu não faço a manutenção daquilo, não extraio da terra no tempo devido,
perde,
eu vou
também
perdê-la. Portanto, não tem nada que vá ser abandonado e não vá sofrer a consequência disso. Você quer se abandonar num casamento e achar que vai produzir frutos de amor eterno? Não vai. Amor humano, para ser eterno, precisa de manutenção.
Eu achei engraçado você falar da manutenção, que lembra bem, por exemplo, você falou da questão do cabelo, né? Tanto da mulher, que eu sempre vejo a mulher, né? A mulher falando assim, meu cabelo já tá grande. Eu tô observando, assim, mas tá bom. Não, tá cheio de ponta. Eu tenho que tirar as pontas pra poder continuar crescendo. Você vai cortar pra crescer? E aí você usou a questão do carro também, que é interessante. O carro também dá sinal, né?
Dá.
Se você não coloca água lá, daqui a pouco vai ferver. Muita gente fica parado na estrada soltando aquela fervura ali porque não colocou água.
Daniel do céu.
Sinais acontecem,
né? Apareceu um sinal lá no painel do meu carro e eu tava viajando, né, assim, com a minha filha, e aí apareceu um sinalzinho e eu, gente, o que que é isso? E aquele, eu vou desligar o carro, ligar de novo, vai que some. Não, tava lá, porque às vezes a gente é assim, não, se eu desligar, né?
Aí ligar de novo e vai sumir.
Aí eu fui abastecer o carro e perguntei pro José, lembro bem o nome dele, não conhecia, mas perguntei naquele, como é seu nome, José? José, o que será que tem essa luzinha aqui? O que será que ela está me dizendo? Não é a gasolina, não é? Aí disse assim, é uma água, aí disse onde era
o reservatório
de uma quantidade lá de água. E aí eu, é sério, José, é só isso? Ele pôs lá. Era só isso, apagou a luzinha. Ou seja, é exatamente o que você diz, os sinais são dados, mas às vezes, como eu, não sei decodificar, mas alguém saberá.
Exato.
Então, o quanto você está interessado na manutenção do seu relacionamento, eu não sei por onde começar, não sei como fazer, a quem vou pedir ajuda? Vou perguntar para alguém, vou recorrer a alguém, vou recorrer ao Espírito de Deus, vou recorrer ao nome do Senhor Jesus, eu vou recorrer a um pastor, eu vou recorrer a alguém com sabedoria, eu vou recorrer a um psicólogo, um terapeuta de casais e família, eu vou perguntar alguém, olha, o que pode ser isso aqui? É o que eu tô te dizendo, é falta de manutenção.
Muito bem. Darleide, minha prima e eu crescemos juntas, quase como irmãs, mas depois que nossas vidas tomaram rumos diferentes, percebi que ela parece sofrer quando algo dá certo para mim. Como lidar com inveja dentro da própria família?
E precisa lidar? Não precisa lidar, meu amor. É alguma dor dela, algum sofrimento dela, é alguma dificuldade dela. Se houver um dia, chance, oportunidade, motivo, algo para sentar e perguntar, tá tudo bem? Às vezes eu fico assim, será que você tá feliz com a minha felicidade? Mas quer saber? Muitas vezes, Daniel, deixa. Porque pode até ser só uma percepção sua, não necessariamente uma inveja do outro. Então, assim, ter também compaixão. Pode ser que a outra, ao ver a sua felicidade, não esteja desejando a sua infelicidade. Mas pode ser que ela se dê conta de que ela não construiu ainda. E ela está triste por ela. E não triste por sua felicidade. Não triste por sua alegria. Ela não está te sabotando, tá? Ela não está te criticando, ela não está te acusando, ela não está ridicularizando a sua vitória. Você diz que percebe, mas percebe o quê? Percebe no olhar, percebe no sorriso, percebe que ela não te aplaude. O que você percebe? Mas tem certeza que a atitude dela tem a ver com a sua vitória ou tem a ver com algum fracasso dela? E não digo isso para você espezinhar do fracasso dela, mas para você ter compaixão e misericórdia. Não leva muito isso em conta. E não sobre você, mas há outras questões ou outras pessoas que muitas vezes vão dizer, ah, estão com inveja de mim. Tem certeza que você é uma pessoa tão invejável assim? É tão invejável o que você faz? É tão invejável o que você tem? É tão invejável o lugar que você conseguiu? Tem certeza? Às vezes não, às vezes não tem. E aí a gente vê assim, ah, estão com inveja de mim. Repito, não estou dizendo a respeito da moça que nos perguntou agora, o rapaz, não sei, de quem nos perguntou agora. Estou só ampliando para a gente pensar que nem sempre aquilo que a gente diz, estão com inveja de mim, é realmente inveja. Pode ser uma falsa, uma percepção equivocada minha, como pode ser também a do outro. É só porque precisa a gente considerar o que é meu e o que é do outro. Nem verdade. Sempre é só do outro, né?
Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Darleide, meus pais estão envelhecendo e, pela primeira vez, eu preciso cuidar deles. O problema é que ainda carregam mágoas da minha infância. Como cuidar de quem me feriu sem viver preso ao passado?
Olha que coisa, né? Quem te feriu é também quem te trouxe à vida. Quem te feriu é também quem te alimentou. Quem te feriu é também esperou você crescer. Infelizmente, nós temos um ideal dos nossos pais que nem sempre se cumpre, Daniel. Tem pais que ferem mesmo, tem pais que machucam mesmo. Mas são os pais, e talvez por saber, talvez, né? Olha eu usando talvez num lugar incabível. Eu ia dizer, Deus, talvez Deus sabendo, claro que ele sabia, ele põe no centro dos mandamentos um honra teu pai e tua mãe. Não é o caso de você esperar sentir um amorzinho para cuidar dos pais. Você vai cuidar por honra. Ponto. Ponto. Ah, mas eu não consigo. Então nós vamos ter que dar conta de um outro mandamento da lei de Deus. Perdoar é mandamento. Mas eu não consigo. Você não consegue mesmo. É impossível perdoar. Com as nossas próprias forças, ou sabedoria, ou até mesmo uma decisão meramente humana. Ou Deus te capacita a perdoar, ou não tem como eu e você sairmos do nosso lugar de ressentimento na vida. Então é você prostrar-se diante de Deus e dizer, Deus, eu não te deixo sair daqui, tal qual Jacó, sem que antes me abençoes. E quando Jacó pede, entra em luta, em batalha ali com o anjo do Senhor, com o Senhor, ele sai daquilo ali perdoado, mas ferido.
Uhum.
Eu não sei como é que a pessoa recebe vitória e sai mancando. Eu vou encontrar com, entre aspas, o inimigo. Eu digo, Deus me ajuda, me socorre. Deus diz, claro, filho, você foi tão insistente e tão convicto de que eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Tum! Feriu a coxa. Aí o cara sai arrastando a coxa. Então, isso para me fazer considerar que, muitas vezes, o que me falta é me permitir ser tocado por Deus, ainda que seja aparentemente uma humilhação, uma derrota. Parece que é uma derrota perdoar, parece que é uma derrota me colocar nesse lugar de liberar perdão para o outro. Mas é ali, na pseudo-derrota, na aparente derrota, que Deus está dizendo, filho, você pode até ter argumentos para todo o ressentimento que você tem. Você pode até ter todos os argumentos para guerrear com seus pais, com quem quer que seja, que te feriu. Mas eu fui ferido na cruz e você é ferido comigo para humildemente você reconhecer que é assim a vida. O que foi que Jesus Cristo fez para merecer o que ele recebeu na cruz? Mas do alto da cruz ele vai dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso lugar de crente. Esse é o nosso lugar de crente que nos põe numa posição de que assim, ou a gente se submete ou nós nos perdemos.
Uhum.
É alguém ouvir o convite de Jesus e rejeitá-lo. Então, Daniel, como é que eu faço para cuidar? Cara, vai ter que se humilhar. E no lugar de fazer valer o seu argumento porque você foi magoado, é engolir a sua mágoa e levar para Jesus e beber com o cálice que Jesus bebeu e dizer, Pai, faz em mim o que eu não posso fazer. E eu vou cuidar dos meus pais mesmo sem sentir. Mas eu vou cuidar por honra a eles e para honrar o teu nome também, que é o meu Salvador. Se não for esse exercício, posso dizer, vai fazer terapia? Todos vocês já sabem, nós estamos cansados de falar aqui 24 horas por dia. Terapia, terapia, terapeuta, intervenção, conselheiro, mentoria, o que quer que seja. Mas, sabe, às vezes eu fico pensando que até a gente está tirando o evangelho do lugar dele para dar lugar para terapia. Mas assim, se você faz uma terapia com um terapeuta que não é sábio, se você entrega sua história, sua vida para alguém que não tem sabedoria, sabe o que pode acontecer? É dizer assim, de fato, cuida da sua vida, segue o seu caminho. De fato, se você não consegue, se você não... Pode acontecer quando você se perde da sabedoria de Deus que vai nos chamar para reconciliação. Que eu repito, é difícil, aliás, é impossível. Mas se o Senhor não fizer na nossa vida, ninguém fará. Então, ajude os seus pais por honra, por compromisso com os seus pais de honrá-los segundo a lei de Deus e um compromisso de honrar a Deus por se chamar cristão.
Muito bem. Será que dá tempo mais uma, Darlide?
Dois minutinhos. Hoje eu me delonguei nas respostas.
Não, mas é assim, os assuntos são
pertinentes.
As perguntas pertinentes.
Há uma resposta mais longa.
É verdade. Mas temos aqui uma. Darlide, minha filha está prestes a casar, mas parece mais preocupada em fazer um casamento perfeito do que construir um casamento saudável. Como ajudá-la a focar no que realmente importa?
Sentar e dialogar uma vez, duas vezes, três vezes, até ela dizer, mãe, chega, e você dizer, tá bom, filha, mas eu fiz o que eu, como mãe, me vi no dever de falar. Com muito respeito, com muito carinho, mas é aquele mesmo exemplo que eu dei de alguém andando nos trilhos e sabendo que o trem virá. Então, e nos próximos minutos, nós como pais, e a Bíblia vai nos dar esse lugar e esse direito de sermos conselheiros, instrutores, mentores dos nossos filhos, com a autoridade que Deus nos dá. Mas repito, com respeito, não autoritarismo e gritando, dizendo você tem que, mas orientando os filhos ao máximo e até a última gota que nós pudermos. É levá-la a reconsiderar, a repensar com a sabedoria e com a estrada, a experiência que nós temos. A Bíblia vai dizer assim, que as mulheres mais velhas devem ser conselheiras dos seus filhos, ou melhor, das meninas mais jovens, das mulheres mais jovens. Se as mulheres mais velhas são convidadas pela palavra a serem conselheiras das meninas mais jovens, imagine as mães, os pais. Então ocupem esse lugar e fale, oriente. Ora, 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 né? Na hora de pagar a conta, eu imagino que ela está contando com seu dinheirinho também. Está contando lá com a mãe da noiva, o pai da noiva, arcando aí. Então vamos gastar, além do dinheiro, gastar palavras abençoadoras na vida dos nossos filhos e conselhos que edifiquem a sua vida. Meus amores, nós vamos... Olha, fui rápida na resposta, hein?
Perfeito.
No próximo a gente se encontra por aqui, pela graça de Deus. Daniel, muito obrigada mais uma vez.
Privilégio sempre, Darleide.
Daniel, doutor Daniel. Até a semana que vem com mais um Entre Família. Que Deus abençoe. Se te falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente.